Retrospectiva 2025.
2025 foi um ano intenso. Ano de se consolidar a reforma tributária, ano de aprovar um novo Plano Nacional de Educação, ano também em que a segurança pública esteve no centro dos debates. Ano de muitos desafios políticos. E para fazer o balanço de 2025 e falar um pouquinho das perspectivas deste próximo ano que está chegando, estou aqui com o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara. Obrigada pela conversa, deputado.
Dini, é um prazer, uma alegria lhe receber para podermos fazer aí uma prestação de contas do trabalho ao longo desse ano de 2025.
Vamos começar falando do discurso de abertura. O senhor foi o deputado mais jovem a assumir esse posto e o senhor falou logo no começo que queria fazer um mandato de harmonia e moderação. Como é que foi o ano para o senhor e como é que o senhor avalia essa conciliação das forças da Câmara dos Deputados?
Olha, ser presidente da Câmara num país polarizado como o nosso é sempre um desafio a cada dia. Ter sido eleito, como eu fui, com o apoio de praticamente todos os partidos da casa, coloca ainda mais responsabilidade na função de presidente. A expectativa de todos os espectros políticos que estão representados na casa, elas passam a ser grandes, porque cada partido, cada bancada, cada polo tem a sua agenda. E o presidente tem, pelo poder de pauta, a condução desse processo. Foi um ano onde nós procuramos ter um amplo diálogo com praticamente todos os partidos, todos os líderes. Procurei fazer uma presidência de muito diálogo, seja aqui na residência oficial, no gabinete da Câmara, sempre de portas abertas para receber os parlamentares e com eles as pautas que nós conseguimos votar ao longo desse ano. Então nós temos, não é, um ano onde a Câmara conseguiu aprovar mais de 300 matérias, conseguimos aprovar matérias importantes para a sociedade brasileira. Tivemos também momentos de tensão, de grandes discussões, de temas também espinhosos. Não foi um ano fácil, foi um ano de embates, foi um ano onde nós tivemos altos e baixos na própria relação com o governo. Nós tivemos a oportunidade de repactuar a relação com o Senado Federal, o que, na minha avaliação, fortalece o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. E eu faço uma avaliação que, mesmo tendo tido todos esses entraves, né, todos esses momentos difíceis, nós tivemos um ano onde a Casa conseguiu produzir, onde nós conseguimos entregar matérias importantes que ajudaram a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Então, ao longo desse ano, chegamos aí ao seu final com uma bagagem ainda maior de aprendizado, com ainda mais vontade de acertar, de poder, de certa forma, entregar à sociedade brasileira um parlamento próximo às pessoas, próximo àquilo que se espera de cada um de nós. E eu não tenho a menor dúvida de que, com esse aprendizado, nós vamos ter um 2026, que é um ano eleitoral, não é um ano ainda mais complexo do ponto de vista político, mas nós vamos ter um 2026, na minha avaliação, ainda mais produtivo, ainda mais dialogado, digamos assim, com as forças políticas que estão na casa e, consequentemente, com a sociedade brasileira.
Quero falar um pouquinho dessa questão da produtividade. O senhor, inclusive, faz questão de relembrar que a função do parlamento é representar, fiscalizar e legislar, né? Não é só votar,
sim,
né? E mesmo assim, a produtividade da Câmara em termos de aprovações é uma produtividade bem alta, né? O senhor falou aí, 316 aprovações só no plenário, né? Dessas, 165 projetos de lei, 6 alterações na Constituição, isso sem contar os projetos aprovados nas comissões, né? Conclusivamente nas comissões, que foram 670. Isso tudo fora as comissões temporárias, as comissões especiais, os grupos de trabalho, que só eles sozinhos são quase 40, são 39 comissões especiais, mais as 30 comissões permanentes. Então, ou seja, é muita coisa, muito assunto e muita matéria sendo votada, né? Como é que o senhor consegue administrar tantos interesses ao mesmo tempo?
Olha, você ser presidente da Câmara num país como o nosso, com tantos problemas, com dimensões continentais, com realidades distintas, e a expectativa sobre o parlamento é muito grande, porque cada região, cada estado tem a sua particularidade, tem a sua agenda, e temos também as agendas nacionais. E conciliar esses interesses, poder ter uma pauta producente, é sempre muito desafiador. Isso se dá muito através do diálogo e da coalizão política que nós formamos entre os partidos. Se a Câmara, quando conseguiu produzir tanto, aprovar matérias tão importantes, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exemplo da pauta da segurança pública, onde quase 50 propostas foram votadas, propostas essas que vieram do governo federal, das secretarias de segurança dos estados, propostas de autoria do Senado Federal, de deputados e deputadas federais. Ou seja, nós tivemos uma agenda de segurança muito forte ao longo desse ano, porque essa é a principal pauta da sociedade brasileira. Várias outras áreas também, que nós tivemos projetos importantes, a exemplo da educação, aprovamos o SNE, o PNE, na área da saúde aprovamos o Mais Especialistas. Ou seja, tivemos sempre uma preocupação, Dini, de ter uma agenda dinâmica e uma agenda que olhasse para o Brasil como um todo, e não apenas sob um aspecto. Então, essa é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, a principal missão que o presidente da Câmara tem, de poder, no seu dia a dia, com tantos problemas, com tantas questões a serem solucionadas, você ter a capacidade de levar ao plenário pautas que atendam a nossa sociedade. Então, né? Muitas vezes o Congresso é muito mal compreendido nisso, e eu digo sempre que a cadeira de presidente da Câmara talvez seja uma das mais desafiadoras do país, e com ela eu aprendo todo dia. Eu acordo todos os dias cedo, durmo tarde, procuro trabalhar muito para poder, né, corresponder a essa confiança que em nós foi depositária de presidir a Câmara dos Deputados num período tão singular da história brasileira.
Especificamente sobre essas pautas da sociedade, a gente percebe que algumas pautas elas conseguiram responder muito rápido os anseios da mobilização popular, né? Entre elas, a questão da adulteração de bebidas, aquela do ECA digital, né? Ou seja, da proteção de crianças e adolescentes. O que essas pautas tiveram de diferente para poder andar rápido e trazer esse resultado tão rápido?
Olha, nós tivemos momentos em que a sociedade se incomodou com alguns assuntos. O exemplo da falsificação de bebidas, a Câmara deu uma resposta imediata para evitar a adulteração, tornando o crime hediondo e protegendo os nossos consumidores. Outro episódio foi aquele das passagens aéreas, onde se queria cobrar até pela bagagem de mão, e a Câmara reagiu fortemente a essa decisão das companhias aéreas de poder querer cobrar também dos passageiros a bagagem de mão nas viagens domésticas e internacionais aqui no Brasil. Nós tivemos também um diálogo direto com a sociedade na proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes em ambiente digital. O novo ECA digital, que a Câmara teve a responsabilidade de melhorar bastante o texto, conseguiu entregar à sociedade uma legislação moderna que tranquiliza as famílias, que traz para esse ambiente que muitas vezes não tem regramento nenhum, não tem regulamentação nenhuma, uma lei para que a sociedade possa reivindicar e se proteger e poder garantir que as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão nesse ambiente hoje, não é, no nosso dia a dia, é a nossa realidade, poderem estar protegidas e trazer para essas plataformas, não é, responsabilidades que protejam a nossa sociedade. Então a Câmara conseguiu dar essas respostas. Nós aprovamos também, não é, a questão do streaming, o projeto do VOD, que também fala com essa questão das plataformas. Nós temos a Comissão Especial da Inteligência Artificial funcionando, queremos no início do ano votar essa matéria. Nós avançamos fortemente na legislação que tratou, não é, da resposta que o Brasil poderia dar, por exemplo, quando tivemos aquele caso das tarifas dos Estados Unidos, que foi a lei da reciprocidade. A Câmara e o Senado aprovaram essa legislação, preparando o Brasil para ter instrumentos e ferramentas no que diz respeito a uma possível reação a qualquer intervenção internacional no país. E estamos terminando o ano bem nesse aspecto, né? Houve a repactuação, isso foi muito bom com o governo americano. Nós tivemos uma preocupação também de poder falar para os professores, aprovamos a carteira do professor, aprovamos a remuneração igual para professor contratado, igual ao professor que tem o vínculo efetivo. Nós aprovamos, como já disse aqui, o PNE, o SNE, que são programas importantes que vão dar ao Brasil a condição de melhorar a qualidade da educação pública pelos próximos 10 anos. Na saúde, como eu disse, o Mais Especialistas, que tem aí já Brasil afora, principalmente no interior, diminuindo as filas de procedimentos, de consultas com especialistas. Então, isso tem ajudado bastante a melhorar a qualidade da saúde do nosso país. Então, tivemos um ano onde a Câmara trabalhou muito, né? Tivemos um ano de muitas discussões, de muitas polêmicas, mas ninguém pode dizer que o Congresso não enfrentou esses temas e não teve a capacidade de buscar as soluções que o nosso país tanto precisa.
A gente vai entrar agora em temas mais específicos. Por exemplo, na questão da economia, teve muita coisa que estava sendo esperada, né? Por exemplo, a regulamentação da reforma tributária, que é fundamental para conseguir tirar, né, essas mudanças na prática, e que tem impacto na justiça social, né? Tem a questão do imposto de renda que o senhor falou, né? Isenção para quem ganha até 5 mil reais. Tem a cobrança das pessoas que ganham acima de 50 mil reais, que ainda não estava previsto. O devedor contumaz, tem também a questão do novo marco da PPP. Assim, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de que forma que essas propostas aprovadas pela Câmara esse ano, elas podem, de fato, ajudar ou são, de fato, um passo para a justiça fiscal no Brasil, assim, justiça entre ricos e pobres.
O Congresso não se furtou a colaborar com a agenda econômica do governo. O ministro da Fazenda esteve comigo por diversas vezes ao longo do ano, tratando das matérias de interesse, sim, da economia brasileira, mas também da sociedade. Eu penso que o Congresso conseguiu, de certa forma, melhorar e aprimorar essas propostas que foram enviadas pelo Poder Executivo. Por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais.
Isso é um impacto direto, né?
A compensação dessa medida, que irá aí atingir mais de 16 milhões de brasileiros, ela foi pensada, essa compensação, pelo Congresso. Não é? A proposta ela foi melhorada, nós ampliamos, porque você tem a isenção total até 5 mil reais e parcial para quem ganhava até 7 mil. Nós levamos até R$ 7.350, compensando naquelas pessoas que têm uma renda maior, fazendo justiça social e justiça tributária, para que, com isso, possamos aumentar o poder de compra, de consumo de milhões de famílias brasileiras que passaram até, a partir do ano que vem, essa isenção. É tipo um 14º salário para essas pessoas que ganham até 5 mil reais. Isso foi uma construção do parlamento. Na hora em que agora, no final do ano, um projeto que eu sempre defendi desde que virei presidente da Câmara, que era o corte das isenções fiscais, a diminuição, porque o Brasil, constitucionalmente, só poderia dar de isenção fiscal, de benefício tributário, de benefício fiscal, 2% do nosso PIB. Nós estamos com quase 5%, é mais que o dobro daquilo que constitucionalmente nós poderíamos fazer.
E falta o controle,
esses benefícios, eles foram sendo dados ao longo dos anos, pelos governos, pelo Congresso, e não se mede, Dini, a eficiência desse gasto tributário. Você concede uma isenção fiscal a um setor, ele tem aquilo para o resto da vida e acaba não se medindo se aquele benefício está tendo a contrapartida que esse setor se compromete com a sociedade. Porque quando você dá um benefício fiscal a qualquer setor, a alguma empresa, ela tem que retribuir ou indo se instalar numa região distante, que não tem, vamos dizer, a condição de normalmente ter uma empresa indo para lá, então traz competitividade para que se desenvolva regiões carentes do Brasil, se tem um compromisso de gerar algum número de empregos, e isso depois não é medido. Às vezes até esses benefícios eles são negociados entre empresas e o país acaba tendo um gasto muito grande com isso, porque deixa de entrar recurso no cofre. Então, teoricamente, nós precisamos sim ter mais critério na concessão desses benefícios, fazer agora, com a aprovação do projeto, a reavaliação a cada 5 anos, se aquilo que foi acordado está sendo cumprido, e com isso podemos ter, né, a condição de dizer, não, os benefícios fiscais eles são necessários, nós concordamos que eles continuem acontecendo, mas dentro de um critério que o Estado possa ter a contrapartida que foi acertada sendo cumprida. Então essa foi uma vitória, porque além disso, nós aumentamos a taxação do juros sobre capital próprio de 15% para 17.000%. Nós aumentamos a tributação das famosas BETs, esse imposto sai de 12% e vai chegar a 15% em 3 anos. Nós aumentamos também a tributação das fintechs, desses bancos digitais que passaram a pagar um pouco mais. Tudo isso para que essa arrecadação aumente e se transforme em política social para quem mais precisa, que possamos garantir serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, segurança. Então o Congresso teve a capacidade de reunir as condições políticas para fazer essas aprovações e eu penso que terminamos o ano aí colaborando com a sociedade brasileira.
É, tudo isso é dinheiro público, né?
Com certeza.
Presidente. E agora a questão da segurança. Se falou muito, né? Aliás, segurança pública é a principal preocupação do brasileiro atualmente, né? E o Congresso aprovou quase, a Câmara especialmente, aprovou quase 50 propostas relacionadas à segurança pública. E de que modo essas propostas, elas podem, de fato, a melhorar essa sensação de insegurança que o brasileiro sente e de que dá, de fato, uma segurança maior para quem vive nas cidades?
Olha, nós tivemos a oportunidade de aprovarmos aí quase 50 matérias. Essas matérias, elas trataram de diversos pontos que ajudam a melhorar a qualidade da segurança pública. Eu vejo, por exemplo, projetos que aumentaram as penas para crimes hediondos, crimes de violência contra as mulheres, contra adolescentes, contra deficientes. Nós aumentamos também as penas para quem agride o agente de segurança. Hoje o policial, que tem a responsabilidade de nos fornecer segurança, hoje se qualquer pessoa agredir esse agente de segurança, ele tem uma pena maior. Porque muitas das vezes essas pessoas ficavam impunes, matavam policiais, agrediam policiais e não tinham uma pena diferenciada para esse pai de família que sai de casa todos os dias para poder entregar uma sociedade mais segura. Então a Câmara fez esse reconhecimento às forças de segurança. Nós aprovamos um novo marco legal de combate ao crime organizado, uma lei nova que aumenta as penalidades para crimes que antes não estavam nem no nosso Código Penal, como o crime de novo cangaço, crime de obstrução de cidades, como temos aí comunidades com barricadas onde a polícia não consegue entrar, as forças de segurança não entram. Então tudo isso agora está tipificado com penas altíssimas, até muito mais do que tinha no nosso Código Penal, tinha na lei antiterrorismo. Essas penas, elas são hoje muito fortes com a aprovação que a Câmara fez. Membro de facção criminosa, chefe de facção criminosa, preso, vai direto para o presídio federal sem mais precisar de autorização judicial. Audiência de custódia, que tem um custo altíssimo de pegar esses presos nos presídios, trazer para o fórum, para uma audiência de custódia, nós permitimos, assim como era na pandemia, fazer por videochamada, a não ser que o magistrado veja, que solicite que seja feita de forma presencial. Então nós procuramos trazer e modernizar a lei do nosso país para que o Brasil tenha condições de enfrentar o crime organizado, que infelizmente ao longo dos últimos anos se infiltrou na nossa sociedade e hoje é um grande problema que nós temos que enfrentar. E a Câmara não faltou nesse momento e nós vamos agora, com o projeto voltando do Senado, concluir a votação no início do próximo ano. Então é dessa forma que eu penso que o Congresso consegue atender a demanda da sociedade e nós vamos seguir trabalhando por mais segurança para as famílias brasileiras.
E tem a questão da alteração na Constituição, né? A PEC da Segurança Pública, que também ficou para 2026.
Isso, nós queremos tratar agora na volta dos trabalhos após o recesso.
Educação. O senhor já falou agora há pouco do Plano Nacional de Educação, do Sistema Nacional de Educação. Teve também a questão do acúmulo de cargos, né, para professores.
A PEC, que permite que o professor tenha outro vínculo como uma maneira de poder incrementar a renda dos professores brasileiros.
Exato. Isso era, inclusive, uma reivindicação bem antiga dos professores.
Inclusive, ela foi,
né,
promulgada agora, no final dos trabalhos pelo presidente Davi. Eu estive presente, fiz questão de ir lá pessoalmente, porque realmente foi uma vitória para os educadores do Brasil.
Exato. Como é que o senhor vê essas propostas que passaram pela Câmara esse ano? Porque elas são propostas que se propõem serem muito estruturantes, né? De que forma elas podem, de fato, mudar a educação brasileira, isso em médio e longo prazo?
Olha, não há como sermos um país mais justo socialmente, um país de oportunidades, se não investirmos em educação. A educação, para nós, é o pilar que irá nos diferenciar no futuro. E a educação é uma ação e uma área que você não constrói com imediatismo. Educação é sempre médio e longo prazo. Você tem que planejar, você tem que começar hoje aquilo que você quer fazer e aquilo que você quer de resultado para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Por isso que é tão importante ter o planejamento da educação. Porque o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, ele planeja a educação do país para os próximos 10 anos. Como é que foi o nosso antigo PNE? Foi um PNE feito com metas que não foram cumpridas. E aí se tinha a discussão. Foi o sistema de educação brasileiro que falhou ou foram as metas que estavam colocadas de maneira impossível de serem cumpridas? Então nós fizemos um trabalho onde nós trouxemos esses critérios novos ouvindo a todos os partidos. A primeira coisa que eu pedi quando foi ser instalada a comissão do PNE, foi que não deixasse se politizar a discussão da educação pública brasileira. Porque não existe educação de direita, educação de esquerda, existe a educação que precisa funcionar, precisa ser eficiente, porque o que está em jogo é o futuro das próximas gerações do nosso país. E o PNE foi aprovado por unanimidade, traz a garantia de investimentos para a educação do nosso país para os próximos 10 anos. O SNE vai acompanhar, que é o Sistema Nacional de Educação, vai acompanhar o PNE e com certeza nós vamos ter agora um plano possível de ser cumprido, não é? Trazendo eficiência, com metas que podem sim tranquilamente serem atingidas e podemos de certa forma garantir que o Brasil vai ter a educação como uma prioridade para os próximos 10 anos. Eu cito também, acho que foi um projeto muito importante na área da educação, que foi o compromisso nacional com a criança alfabetizada, a alfabetização na idade certa. Isso é a coisa talvez mais importante para que tenhamos, não é, condição de igualdade, de competição com as pessoas que vão fazer o Enem, com as pessoas que vão prestar vestibular. Porque muitas das vezes nós tivemos no Brasil uma realidade onde a criança ia passando de ano sem estar preparada para passar de ano. Então você chegava muitas das vezes, o menino no quinto, sexto ano, sem saber ler, sem saber fazer uma operação matemática simples. Então esse compromisso nacional com a criança alfabetizada vai dar ao Brasil a condição de poder ter, não é, uma certa padronização do ensino, para que, ao final, essas crianças elas tenham condição de poder acessar o ensino médio, acessar o ensino superior, que é o que, de certa forma, vai ajudar a revolucionar, digamos assim, positivamente o nosso país. E criamos na Câmara dos Deputados, não é, o prêmio que reconhece os municípios que estão alfabetizando as crianças na idade certa, né? Foi uma inovação da nossa gestão, em parceria com organizações não governamentais, premiamos os 3 municípios que tiveram o melhor resultado na alfabetização esse ano de 2025, e isso é uma maneira do Congresso, da Câmara, reconhecer a importância que esse gestor tem, não é, para a melhoria da educação do nosso país.
Querendo ou não, a alfabetização é lá no município, né? Tem até uma meta do Plano Nacional de Educação que é bem interessante, que é a alfabetização de matemática e de português até o segundo ano, sim, né? Que é você tentar igualar a rede pública com a rede privada, que é bem isso que o senhor está falando, né?
Com certeza.
A gente não pode deixar de falar de meio ambiente, porque esse ano a gente teve COP30 aqui no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, teve muito debate dentro da Câmara, teve também o novo marco de licenciamento ambiental, que foi até, de certa forma, criticado pelos ambientalistas. Como é que o senhor vê essa realidade do meio ambiente, essas novas regras de licenciamento ambiental e de que forma que a Câmara está colaborando para se cumprir os compromissos que o Brasil assumiu junto aos demais países do mundo?
Acho que o grande ponto que o Congresso tem trabalhado é o equilíbrio entre a sustentabilidade e a produção. É você ter a preservação do meio ambiente num país que tem um agro que tem condições de alimentar o mundo. E o Brasil tem evoluído muito no avanço do nosso agronegócio, seja na produção de proteína, seja na produção de grãos, né, seja na fruticultura. Então o Brasil tem desenvolvido técnicas que têm nos colocado numa posição de muito protagonismo a nível mundial. Por exemplo, também na produção de combustível limpo, no nosso etanol de segunda geração já é um sucesso e tem uma responsabilidade muito grande na política pública de diminuição da emissão de carbono e do efeito estufa. Então o Brasil tem conseguido avançar porque investiu em pesquisa, temos tecnologia e temos visto o nosso agro avançar bastante. O Brasil tem um código florestal que é cumprido, né, em todas as regiões do nosso país, com a particularidade de cada região, e nós não podemos nunca perder de vista de que o Brasil precisa sim ter um olhar para o meio ambiente. Nós fizemos uma semana de votação de projetos na área de sustentabilidade, na área de proteção ao meio ambiente, aprovamos o acordo de Escazu, aprovamos uma série de projetos ali antes da COP, justamente para demonstrar que o Congresso não está alheio à preservação do meio ambiente. Nós temos uma frente parlamentar da agropecuária muito forte na Câmara? Temos, mas é uma frente que respeita também as políticas públicas do meio ambiente, e é claro que uma hora ou outra, no projeto do licenciamento ambiental, tivemos ali divergência, embate, e é normal, é natural da política, a gente tem que de certa forma equilibrar, e a maioria se estabelece, porque isso é da democracia. E o Congresso quis aprovar o licenciamento ambiental, tiveram alguns vetos por parte do Poder Executivo, mas o Congresso sinalizou positivamente para que o Brasil pudesse desburocratizar as licenças ambientais. Nós somos um país que precisa ainda muito crescer, investir em logística, investir nas energias renováveis, que o Brasil tem fontes de energias renováveis que praticamente nenhum outro país do mundo tem tanto como nós, energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, né? Então, o Brasil tem, sim, que melhorar a sua legislação para poder aproveitar esse potencial que nós temos de nos desenvolver economicamente. Então o Congresso tem sempre que ficar nesse equilíbrio, mas eu penso que o Brasil tem dado, inclusive, lição ao mundo de como equilibrar a produção no agronegócio com o respeito ao meio ambiente.
Agora, o senhor falou de divergências aí nesse ponto ambiental, eu quero entrar um pouquinho mais nas divergências políticas, porque foi um ano tenso, né? A gente teve tensão tanto interna quanto externa. A gente teve o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, teve a prisão do ex-presidente Bolsonaro, invasão da mesa diretora, sustação de ações penais contra deputados, cassações de mandatos, a sua própria liderança criticada por alguns deputados. Eu queria saber como é que o senhor está lidando com isso tudo, como é que o ano está terminando, se o clima está melhor, se não está melhor, e como é que o senhor lida com todas essas pressões?
Olha, tem que administrar, você tem que ter capacidade de diálogo, de equilíbrio para poder conduzir essas situações. Nós vivemos uma polarização nunca antes vivida na história do Brasil. Nós temos o presidente da República, que foi o único 3 vezes eleito desde a redemocratização, já se preparando para disputar, né, a sua reeleição. Se ganhar a eleição, será o seu 4º mandato. Nós temos o ex-presidente da República sendo julgado, já condenado pelo Supremo Tribunal Federal à prisão, preso, que é o ex-presidente Bolsonaro, que é o maior líder da direita do nosso país. Então você tem o Lula na esquerda, o Bolsonaro na direita, e as suas bancadas, as suas representações no Congresso se degladiando sobre diversos assuntos. E esses pontos que você tocou são assuntos muito ligados à política e muito particulares de cada bancada. Cassação de deputado, não é? Discutir a anistia, que foi o grande tema do ano, nós conseguimos enfrentar e aprovamos um outro projeto que trouxe a redução de penas, dando a oportunidade do próprio Poder Judiciário, se assim entender e se a pessoa tiver direito, rever alguma pena que foi dada de forma exagerada e de certa forma sinalizar pela pacificação nacional. Né, sinalizar para aquilo que a gente tem que fazer para descomprimir o país, o cidadão de bem que nos assiste, que acorda cedo, chega tarde, que trabalha para sustentar a sua família, não quer ficar numa eterna discussão que muito mais nos desgasta, muito mais nos atrapalha do que constrói alguma coisa. Então a Câmara precisava enfrentar essas agendas, foram momentos de tensão, e esses momentos de tensão servem justamente para a gente demonstrar quem de fato tem condição de conduzir. E muitas das vezes não é empurrando o problema com a barriga que você resolve. Às vezes o tempo ajuda, mas nem sempre isso dá certo. Então tem que se enfrentar. E foram nesses momentos de tensão que a gente também aprendeu politicamente. Não é que eu errei, eu tenho que fazer a reavaliação daquilo que eu errei e procurar acertar. A vida é um eterno aprendizado, ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém tem razão sobre tudo. Eu tenho a humildade de dizer que esse foi um ano de muito aprendizado para mim e eu acredito que terminamos o ano num espírito melhor. Terminamos o ano, não é, com condição de poder olhar para 26, né, aprender com esses erros e termos mais unidade, termos mais maturidade, mais responsabilidade para discutir aquilo que o Brasil realmente precisa.
E aí nós vamos para 2026, as suas perspectivas para o ano que vem. Ano 2026 é um ano eleitoral, é um ano que dentro do próprio Congresso, naturalmente, ele é um pouco menor, porque tem as campanhas no, né, nos estados, enfim. O que o senhor espera desse ano?
Nós temos um ano curto, onde o primeiro semestre deve ser um primeiro semestre frenético aí de assuntos, de matérias que serão votadas. O segundo semestre, ali no início, você tem o período eleitoral, onde a casa meio que para um pouco, porque todos nós vamos disputar a eleição. E aí volta, após a eleição ali, também com o final de ano sempre bastante movimentado. Então, a expectativa é, nesse primeiro semestre, termos uma agenda de projetos que serão discutidos e debatidos no Congresso. Eu penso que nós temos que entrar o ano discutindo essa pauta da segurança pública, nós temos que colocar na ordem do dia, nas discussões, essa questão da escala 6x1, da diminuição da carga horária de trabalho dos trabalhadores, né? Nós queremos conduzir isso com muito equilíbrio, escutando os dois lados, escutando os trabalhadores, escutando também os empresários, porque só tem trabalhador porque tem quem emprega. Então tem que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer essa discussão. Eu acho que essa é uma pauta que nós temos que entrar o ano com a perspectiva de discutir melhor essa questão da escala 6x1. E aí sem ideologia, sem questão política, com equilíbrio, que é o que o Brasil precisa. Nós temos também que avançar nessa questão da inteligência artificial, tem a questão da legislação da medida provisória dos data centers, que vai abrir uma janela de investimentos, talvez que o Brasil nunca antes teve em toda a sua história. Nós precisamos entrar o ano discutindo essa questão da relação de trabalho dos trabalhadores de aplicativo com as plataformas digitais. Nós queremos também entrar o ano fazendo mais discussão sobre a questão da educação, da saúde, como nós podemos melhorar a capacidade de investimento do país para que essas áreas possam ser priorizadas e possamos entregar serviços públicos de mais qualidade e poder ter também uma agenda de país, uma agenda onde a Câmara possa estar sintonizada com aquilo que a sociedade espera e possamos aqui estar cumprindo essa missão nobre que de representar o povo brasileiro e legislar a favor do nosso país.
Tá certo. Muito obrigada, presidente Hugo Mota, por sua entrevista, por seu balanço do ano de 2025 e boa sorte nos trabalhos ano que vem.
Muito obrigado, Dini, aqui pela oportunidade de poder fazer essa prestação de contas, esse balanço dos trabalhos do que foi o ano de 2025 e aproveito para desejar às famílias brasileiras, a você também, um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita saúde, de muitas realizações e de muito trabalho para todos nós.
Muito obrigada. E é isso, eu convido você a continuar acompanhando o trabalho do seu representante, olhando a cobertura que os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados faz. Olha lá, informação direto da fonte, informação equilibrada, com qualidade. Os trabalhos parlamentares voltam em fevereiro. Até lá, tchau, tchau.
Retrospectiva 2025.